Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, nesta quarta-feira, 24 de abril. A gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Collet e na nossa parte técnica, Bruno Orti. A mensagem do Papa de hoje na rede social X: rezemos juntos pela martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e tantos outros países que estão em guerra. A guerra sempre é uma derrota e os que mais ganham são os fabricantes de armas. Por favor, rezemos pela paz. E partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa em mais um apelo pela paz no mundo, a guerra é sempre uma derrota. Francisco trata das virtudes teologais na catequese da audiência geral, virtudes que nos fazem aderir ao bem, evitando o mal, a fé, a esperança e a caridade. Papa envia mensagem em vídeo à paróquia italiana da região de Molise, que no sábado acolhe imagem de Nossa Senhora de Fátima para a peregrinação. Francisco recebe vice-presidente de Gana e se prepara para encontrar 6 mil avós e netos no Vaticano. Nomeação do Papa, diocese de Petrolina, em Pernambuco, tem novo bispo. Fique com a gente, o programa deste 24 de abril está começando agora. Seja muito bem-vindo a mais um programa produzido pela redação brasileira da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta quarta-feira, 24 de abril, dia em que o Papa reforçou seu apelo pela paz, afirmando que os que mais ganham com as guerras são os fabricantes de armas. Raimundo Lima.
Na audiência geral desta quarta-feira, 24 de abril, na Praça São Pedro, mais uma vez ressoou alto e forte um enésimo apelo do pontífice pela paz no mundo. Saudando os fiéis e peregrinos de língua italiana, Francisco pediu orações pela Ucrânia e Mianmar e demais países em guerra, lembrando os jovens soldados que perdem a vida.
O pensiero va alla martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israel, al Mianmar, che sono in guerra da tanti altri paesi. La guerra sempre è una sconfitta. I che guadagnano di più sono i fabbricatori delle armi. Per favore, preghiamo per la pace.
Nossos pensamentos vão para a atormentada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar, que estão em guerra, e muitos outros países. A guerra é sempre uma derrota e os que mais ganham são os fabricantes de armas. Por favor, oremos pela paz, oremos pela atormentada Ucrânia. Ela sofre muito, muito mesmo. Jovens soldados vão para a guerra morrer. Oremos. Ainda um pensamento particular do Papa pela Palestina e Israel, pedindo orações pelo Oriente Médio, por Gaza, e que Palestina e Israel sejam dois estados.
E preghiamo anche per Medio Oriente, per Gaza. Si soffre tanto lì nella guerra. Fra la pace fra Palestina e Israele, che siano due stati.
E oremos também pelo Oriente Médio, por Gaza. Ali se sofre muito na guerra. Pela paz entre a Palestina e Israel, para que sejam dois estados, livres e com boas relações. Oremos pela paz.
E na catequese da audiência geral, Francisco refletiu sobre as virtudes teologais que nos fazem aderir ao bem, evitando o mal, a fé, a esperança e a caridade. Mariângela Jaguraba. A vida da graça segundo o Espírito foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Dando continuidade ao ciclo de catequese sobre vícios e virtudes, o Santo Padre lembrou sua reflexão na semana passada, centrada nas virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Segundo Francisco, estas quatro virtudes pertencem a uma sabedoria muito antiga, que precede o cristianismo. Já antes de Cristo, se pregava a honestidade como dever cívico, a sabedoria como regra das ações, a coragem como ingrediente fundamental para uma vida que tende para o bem, a moderação como medida necessária para evitar sermos dominados pelos excessos. Esta herança da humanidade não foi substituída pelo cristianismo, mas colocada em evidência, valorizada, purificada e integrada, sublinhou o Papa. Há, portanto, no coração de cada homem e de cada mulher a capacidade de procurar o bem. O Espírito Santo é dado para que quem o acolhe possa distinguir claramente o bem do mal, ter a força para aderir ao bem evitando o mal, e assim fazendo, alcançar a plena autorrealização. O Papa sublinhou que no caminho rumo à plenitude da vida, que pertence ao destino de cada pessoa, o cristão goza de uma assistência particular do Espírito de Jesus Cristo. Ela realiza-se com o dom de três outras virtudes puramente cristãs, que são frequentemente mencionadas juntas nos escritos do Novo Testamento.
Questi atteggiamenti fondamentali che caratterizzano la vita del cristiano.
Estas atitudes fundamentais que caracterizam a vida dos cristãos são a fé, a esperança e a caridade. Os escritores cristãos logo as chamaram de teologais, pois são recebidas e vividas na relação com Deus, para diferenciá-las das demais chamadas de cardeais, pois constituem o pivô de uma vida boa. Essas três são recebidas no batismo e vêm do Espírito Santo. Ambas, combinadas em muitas reflexões sistemáticas, compuseram assim um maravilhoso setenário, que é frequentemente contrastado com a lista dos sete pecados capitais. De acordo com Francisco, enquanto o risco das virtudes cardeais é o de gerar homens e mulheres heróicos na prática do bem, mas no fim das contas sós, isolados, o grande dom das virtudes teologais é a existência vivida no Espírito Santo. Segundo o Papa, o cristão nunca está só. Faz o bem não através de um esforço titânico de compromisso pessoal, mas porque, como humilde discípulo, caminha atrás do Mestre Jesus. Segue adiante no caminho. Os cristãos têm as virtudes teologais que são o grande antídoto para a autossuficiência. Quantas vezes certos homens e mulheres moralmente impecáveis correm o risco de se tornarem, aos olhos de quem os conhece, presunçosos e arrogantes, sublinhou Francisco. De acordo com o pontífice, este é um perigo contra o qual o Evangelho nos alerta bem, quando Jesus recomenda aos seus discípulos: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.
La superbia è un veleno potente.
A soberbia é um veneno poderoso. Basta uma gota para arruinar uma vida inteira caracterizada pelo bem. O bem não é apenas um fim, mas também um caminho. O bem precisa de muita discrição, de muita gentileza. Acima de tudo, o bem precisa despojar-se daquela presença por vezes demasiado incômoda que é o nosso eu. Segundo Francisco, para corrigir todas estas situações que às vezes se tornam dolorosas, as virtudes teologais são de grande ajuda. São especialmente assim nos momentos de queda, porque mesmo aqueles que têm boas intenções morais às vezes caem. Todos nós caímos na vida, porque todos nós somos pecadores. Assim como quem pratica diariamente a virtude, às vezes comete erros. Todos erramos na vida e a inteligência nem sempre é clara, a vontade nem sempre é firme, as paixões nem sempre são governadas, a coragem nem sempre supera o medo.
Mas se abrirmos nosso coração ao Espírito Santo, ele reaviva em nós as virtudes teologais. Então, se perdermos a confiança, Deus reabre-nos à fé. Se estamos desanimados, Deus desperta em nós a esperança. Se o nosso coração está endurecido, Deus o suaviza com o seu amor, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Um evento de graça, definiu o padre Benito Giorgetta ao apresentar a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que chega no próximo sábado a Termoli, cidade litorânea adriática da província italiana de Campobasso, região de Molise.
Voi siete di festa perché avete una visita importante.
Em preparação a essa importante visita, como o próprio Papa antecipou, foi divulgada nesta quarta-feira uma mensagem em vídeo de Francisco à comunidade da paróquia de São Timóteo.
Ci viste la Madonna. E la Madonna entra. Entra nella diocesi, entra nella parrocchia, entra nelle vostre case, entra nelle vostre famiglie. Ma è molto educata la Madonna. Non irrompe, no. Pum, pum, bussa la porta.
E Nossa Senhora entra. Entra na diocese, entra na paróquia, entra nas suas casas, entra nas suas famílias. Mas é muito educada, Nossa Senhora. Não entra de repente, não. Pum, pum, bate a porta. Cada um de vocês deve responder. Ela bate a porta do seu coração, da sua consciência, da sua casa, da sua família. Você pode dizer, entra, entra, entra. Ou você pode dizer, mas hoje não posso, volto amanhã. E pode dizer o mesmo amanhã. E por isso, cuidado, esse hoje não, amanhã sim. E amanhã sim, depois de amanhã não.
State attenti.
O Papa Francisco insistiu sobre o cuidado ao responder a Nossa Senhora quando ela bate a porta da nossa casa. Neste final de semana, lembrou o pontífice, ela estará chegando de helicóptero. Segundo a programação oficial, será recebida com a saudação dos tradicionais lenços brancos, o badalar dos sinos por toda a cidade, além do som das sirenes dos barcos de pesca do porto. Após a cerimônia de boas-vindas, haverá a liturgia da coroação e a procissão em direção à igreja de São Timóteo, acompanhada da banda de música dos policiais. Em seguida, a programação prevê a entronização do simulacro e a lâmpada mariana será acesa para iniciar a celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano Gianfranco De Luca. Assim, Nossa Senhora está conosco, disse o Papa, e com a sua presença irá bater a porta das famílias, dos lares e dos nossos corações. Serão quase 10 dias de peregrinação do simulacro em Termoli e Francisco questiona no vídeo como iremos responder quando ela bater a porta. Com coragem, enfatizou o pontífice, porque Deus perdoa tudo.
Quando te usa a porta do cuore, é avanti, madre.
Quando ela bate a porta do seu coração é, entra mãe, a senhora conhece melhor do que eu as coisas que fiz, os problemas que tenho. Abrir a porta para Nossa Senhora.
Abrir a porta à Madonna.
Antes da audiência geral, o Papa chegou a receber no Vaticano o vice-presidente da República de Gana, Mariângela Jaguraba.
Existe um sério problema de instabilidade compartilhado pelas nações que fazem fronteira com o Golfo da Guiné, de tal modo que, em dezembro passado, o Conselho Europeu adotou um programa de defesa de 2 anos para proteger esses países, sujeitos a frequentes ataques de pirataria, 10 anos após a adoção do Código de Conduta de Yaoundé, ou seja, o programa fundamental para a segurança marítima na região. Os problemas de segurança nos países da África Ocidental e do Golfo da Guiné foram discutidos no Vaticano nesta quarta-feira durante a visita do vice-presidente da República de Gana, Mahamudu Bawumia. O primeiro encontro do presidente africano foi com o Papa pouco antes da audiência geral desta manhã. Depois, informa uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, Baumia manteve conversas cordiais com o secretário para as relações com os estados e organizações internacionais, Dom Paul Richard Gallagher. Durante a conversa, especifica a nota, foram destacadas as boas relações entre a Santa Sé e Gana e foram discutidos alguns aspectos da situação política e socioeconômica do país, especialmente a colaboração nos campos da educação e da saúde. Em seguida, houve uma troca de opiniões sobre a atualidade internacional e sobre a segurança na região.
Promover o diálogo entre as gerações e valorizar a terceira idade nas esferas social e cultural. Esse é o objetivo do evento A Carícia e o Sorriso, que no próximo sábado, 27 de abril, na Sala Paulo VI, vai reunir 6 mil avós, idosos e netos com o Papa Francisco. O encontro, promovido pela Fundação Etá Grande, que, inspirada nos valores cristãos e evangélicos, quer promover e garantir os direitos da pessoa idosa e os respectivos deveres da comunidade, foi apresentado na manhã de segunda-feira na sala de imprensa da Santa Sé. Com a iniciativa, queremos dar uma nova visão da terceira idade, disse Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, que não é um descarte, um fardo, mas um recurso e não está desconectada de todas as outras idades da vida. Queremos começar por aqui, porque o patrimônio da terceira idade pode ser redescoberto, dando a palavra aos avós e netos, entre os quais existe uma harmonia especial, uma cumplicidade e uma dimensão afetiva que não existe entre as outras gerações. Os idosos devem entender que ainda podem dar muito, acrescentou o prelado, explicando que na Itália, por exemplo, há 14 milhões deles, mas para eles não há pensamento político, econômico, religioso ou cultural. E se o Papa, com um ciclo de 19 catequeses, indicou como viver a terceira idade e criou a festa dos avós, enquanto o Estado italiano, com a Lei 33 de 2023 sobre a reforma da não autossuficiência, se comprometeu a reorganizar a assistência aos idosos, a esperança é que também em outras nações a atenção às gerações mais velhas possa crescer. A dimensão da terceira idade torna-se decisiva para reiniciar, através do vínculo com os netos, o calor com as outras gerações, observou Dom Paglia. Avós e netos são as duas gerações extremas que não podem viver sem aquelas intermediárias. Trata-se de um magistério que os adultos e os jovens devem ouvir. O encontro com o Papa Francisco também quer conscientizar as pessoas sobre as atividades da Fundação Etá Grande, que coloca a pessoa com suas necessidades e fragilidades no centro da reflexão sobre idosos e pretende sugerir políticas em favor dos idosos nas áreas de trabalho, cultura e formação, saúde pública, proteção econômica, envelhecimento ativo e integração social. Queremos tentar humanizar o mundo com afetividade para que possamos nos curar do isolamento e da solidão, disse Mário Marazziti, da Fundação Etá Grande, acrescentando que na Sala Paulo VI, Dom Paglia e o ator italiano Lino Banfi vão refletir e dialogar sobre a relação entre avós e netos. O evento será dividido em vários momentos. O cantor italiano Albano também irá participar, como também o coro da Diocese de Roma, dirigido por Marco Frisina. Em seguida, o Papa deve chegar para ouvir o testemunho de 3 idosos e 3 netos. Aos jornalistas presentes na sala de imprensa, Lino Banfi falou sobre a sua regeneração Banfi, sua presença na opinião pública como o avô da Itália, que também, por meio de sua amizade com o Papa Francisco, l'abuelo del mundo, o avô do mundo, está valorizando a terceira idade. Nomeações do Papa à Diocese de Petrolina, em Pernambuco, tem novo bispo. Os detalhes com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Petrolina, Pernambuco, apresentada por Dom Francisco Canindé Palhano, por motivo de idade. e nomeou bispo da Diocese de Petrolina, Dom Antônio Carlos Cruz Santos, transferindo-o de Caicó. Dom Antônio Carlos Cruz Santos nasceu em 25 de novembro de 1961, no Rio de Janeiro, na arquidiocese de mesmo nome. Estudou filosofia no Seminário Diocesano Paulo VI de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e teologia no Instituto Santo Inácio de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fez a profissão religiosa em 2 de janeiro de 1988 na Congregação dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus e foi ordenado sacerdote em 12 de dezembro de 1992. Desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial em Belford Roxo, Rio de Janeiro, Contagem, Minas Gerais, Pirassununga, São Paulo e Itajubá, Minas Gerais. Foi formador, promotor vocacional e mestre de noviços superior provincial. Foi nomeado bispo de Caicó em 12 de fevereiro de 2014 e recebeu a ordenação episcopal em 10 de maio seguinte. Dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, é vice-presidente do Regional Nordeste 2, que inclui as circunscrições eclesiásticas dos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Uganda vence a primeira edição do Prêmio João Paulo II, Túlio Fonseca.
A Fundação Vaticana, dedicada ao Papa Wojtyła, anuncia a edição inaugural do Prêmio São João Paulo II. A premiação foi instituída em 7 de fevereiro de 2023 por decisão do Conselho de Administração da Fundação Vaticana João Paulo II, com o objetivo de homenagear pessoas, organizações ou iniciativas que em suas atividades científicas, culturais e sociais utilizem o ensinamento ou a inspiração de São João Paulo II e contribuam para a promoção de seu legado na Igreja e no mundo. O objetivo do Prêmio São João Paulo II é reconhecer realizações significativas, mas também apoiar atividades destinadas a aprofundar o ensinamento papal, a realização criativa dos valores propagados por São João Paulo II e a continuação de projetos pastorais iniciados durante o seu pontificado. Os participantes são selecionados pelo capítulo, que consiste em 13 membros que se distinguem por sua autoridade e representam vários campos de conhecimento e atividade na Igreja. Em 14 de outubro de 2023, o capítulo internacional do Prêmio São João Paulo II, sob a presidência do cardeal Kurt Koch, selecionou o primeiro vencedor, o Centro de Justiça e Paz João Paulo II, em Kampala, Uganda, tornou-se o primeiro vencedor do prêmio. O Centro de Justiça e Paz João Paulo II é uma organização fundada em 2006 por iniciativa de 7 congregações religiosas que trabalham no país, inspiradas pela exortação Eclésia em África, de 1995. O objetivo da instituição é a promoção prática da doutrina social da Igreja ensinada pelos papas, especialmente por São João Paulo II. A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 22 de maio, no Vaticano.
Santuário de Pompeia, região sul da Itália, se prepara para o mês mariano. Raimundo Lima.
Será, como sempre, o Bom Dia a Maria para iniciar o mês dedicado a Nossa Senhora no Santuário de Pompeia, em Nápoles, sul da Itália. Todos os dias, de segunda a sábado, às 6h30 da manhã, os fiéis se reunirão na Basílica para recitar a oração com a qual confiam a Maria o novo dia que começa. O Bom Dia a Maria, como outros compromissos do mês mariano, será transmitido ao vivo pela TV 2000, da Conferência Episcopal Italiana. Maio será, portanto, um mês repleto de compromissos no santuário fundado pelo Beato Bartolo Longo. Em preparação para a súplica de 8 de maio, a partir de segunda-feira, 29 de abril, até 7 de maio, no final do terço das 18 horas locais, será recitada a novena da impetração. Na segunda-feira, dia 6, véspera da súplica, às 18 horas, haverá a tradicional descida do quadro, seguida às 19 horas, pela Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom Tommaso Caputo. Na terça-feira, dia 7, véspera da súplica, será realizada uma vigília a partir das 22 horas, culminando à meia-noite com a celebração eucarística presidida por Dom Caputo. Na quarta-feira, dia 8, às 12 horas, será recitada a súplica. O rito solene, que começará às 10h30 com a Santa Missa, será presidido por Dom Giuseppe Favalli, bispo de Conversano Monopoli, e transmitido ao vivo pela televisão, pelo canal 21 e pela TV 2000. Nos sábados 4 e 18 de maio, será realizada a Via Patis, oração pela paz universal. O encontro é às 19 horas e 45 minutos na Praça São João 23, onde, após a recitação do terço, terá início a procissão Onflambô em direção ao santuário, atravessando a Praça Bartolo Longo. Por fim, no dia 25, o último sábado do mês, serão realizadas peregrinações a pé de Sorrento, Castellammare di Stabia, de Nápoles e de outras cidades da região italiana da Campânia, conforme a tradição. Ademais, nos domingos 5, 12, 19 e 26 de maio, as Santas Missas serão celebradas ao ar livre na Praça São João 23, às 9 horas e 30 minutos, 10h30 e 18h30. As Santas Missas também serão transmitidas ao vivo pela TV 2000 todos os dias, às 8h30, no sábado e no domingo também, às 19 horas locais. No domingo, às 10 horas, a Missa de Pompeia será transmitida ao vivo pelo canal 5.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 24 de abril, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!